Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, presidente Paim, primeiro dizer a Vossa Excelência que essa iniciativa é de uma importância sem igual. Vossa Excelência, o senador Wellington Dias, o senador Lindbergh Faria, além de toda uma campanha que esse setor vem desempenhando de forma muito brilhante via as redes sociais. Então é importante que nós aqui aceleremos o passo para a gente aprovar essas matérias de uma vez por todas.
Senador Valdo Pinheiro, se me permitir, eu queria com alegria dividir esse anúncio com Vossa Excelência, porque na semana passada um setor queria votar de qualquer jeito. Aí o senador Wellington Dias, o senador Lindbergh Farias pediram, no exercício da presidência da Comissão de Direitos Humanos, que eu desse mais uma semana, quer dizer, dialogar com o governo. Então, aqueles que duvidaram vão ter que novamente entender que nós tínhamos razão sobre a liderança de Vossa Excelência e o projeto será votado amanhã.
Com, inclusive, melhorias, auscultando, inclusive, o setor. Acho que é importante isso para a gente dizer a todos eles que esse foi o objeto central do adiamento da semana passada. Até porque às vezes a gente diz assim, vota. Uma coisa é a gente votar, senador Paulo Paim, daquilo, inclusive, que está no nosso entendimento. Outra coisa é a gente colocar num projeto de lei algo que os segmentos podem, de forma muito mais precisa, eles podem contribuir na melhoria de uma redação que vá ao encontro da necessidade de cada setor. Foi isso que... tão bem feito a semana passada, Vossa Excelência, o senador Wellington Lindbergh, essa sugestão que havia sido apresentada a semana passada. Então, agora aqui nós estamos dando uma garantia dessa votação. Então, portanto, é importante chamar atenção para esse aspecto. Mas eu quero, senador Paulo Paim, aqui duas coisas rápidas, antes até de eu colocar algumas coisas importantes da Bahia. Primeiro delas é esse esforço que nós estamos fazendo para votar o Fundo de Participação dos Estados. Buscando, eu sei que não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos entendimentos, eu gostaria de aprovar nesse plenário, disse isso a meu companheiro Jorge Viana, as mudanças já com todas as regras que todo mundo deseja. Mas é como eu disse aqui hoje à tarde, senador Paulo Paim, são 27 unidades da federação, se a gente... não trabalhar direitinho aí os desejos de cada um desses 27 estados, nós não vamos conseguir efetivamente produzir, que é natural que cada um pleiteie a melhoria para o seu estado. Afinal de contas, os senadores aqui estão com essa função. Então, o que a gente fez foi tentar buscar exatamente o ponto de equilíbrio entre os 27 estados e a gente abrir uma regra de transição para permitir nesses próximos 5 anos que o Senado encontre a equação de maneira a atender a essa conversão, com a preocupação no desenvolvimento regional, com o atendimento das questões sociais, que a gente encontre a melhor fórmula. Que até o dia 18 de dezembro, ou 19 de dezembro, nós não vamos ter condição de fazer isso. E a partir do dia 1º de janeiro, se a gente não tiver pelo menos essa regra básica, nós vamos conviver com a decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a suspensão da partilha dos recursos do FPE pela ausência de um conjunto de regras atendendo a essa exigência do FPE, do Supremo Tribunal Federal. Então essa é uma coisa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção aqui. Outra coisa que eu queria lembrar, senador Paulo Paim, na noite de hoje, é que eu fiquei perplexo com a forma... como alguns ainda utilizam veículos de comunicação para fazer as suas leituras pessoais e colocarem isso como atitude de outrem, ou como atitude dos outros. Né? E aí me refiro, inclusive, a uma nota que foi veiculada nessa semana por uma revista de grande circulação, em que o jornalista atribui a mim, inclusive, uma das articulações da qual... uma articulação da qual eu não participei, ainda atribui a mim uma atitude que não é uma atitude condizente com qualquer parlamentar. tentando, na base da ilação, consagrar um conceito que talvez na cabeça do jornalista que escreveu aquilo, de que eu teria obrigado o relator a adotar essa ou aquela postura. Além de não ter participado de reunião nenhuma, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho, inclusive, esse perfil de me dirigir a ninguém tentando impor a minha posição. E outra que é uma ilação tão vergonhosa, que é você admitir que um parlamentar, um deputado federal, com qualidades como o deputado Aldair Cunha, de Minas Gerais, vai submeter à pressão de quem quer que seja. Nós estamos tratando com deputado e não com fantoche. Então, portanto, quando alguém fizer as suas ilações, as suas, ou até o desejo do seu coração tentar botar, escrever em algum lugar, bote as suas palavras, bote as suas vontades, mas não fique tentando estabelecer isso na relação com outras pessoas. E até manda a boa prática da imprensa, assim pelo menos percebo eu, que desafio, inclusive, até do ponto de vista dessa história minha de vida aqui, eu estive em todos os momentos no Brasil na defesa da comunicação e na democratização da informação e da comunicação. Então, portanto, falo tranquilamente dessa questão da imprensa, que sou árduo defensor, tá? Da liberdade, árduo defensor da democratização, da comunicação, dos meios, inclusive, durante anos e anos, ficaram aqui na mão de poucas pessoas no Brasil. Então, tem uma história de vida nisso. E aí era importante que a gente, até para manter essa trajetória, era importante que as pessoas escrevessem aquilo que verdadeiramente aconteceu, ou até consultassem as pessoas sobre as quais elas escrevem, para perguntar a essas pessoas se efetivamente isso aconteceu ou não, e não ficar fazendo ilação. Então, eu não estou fazendo aqui nem como reclamação, mas estou fazendo muito mais até como, né, um alerta para que essas pessoas possam até refletir o seu papel enquanto jornalista, se é assim que devem se portar, né, porque aí a gente também vai perdendo o respeito. É ruim isso, entendeu? Isso é muito ruim. A pior coisa é essa coisa quando você se descaracteriza, quando você banaliza o uso de determinadas ferramentas. Isso pode levar, inclusive, a uma descrença. E eu não quero nutrir esse sentimento de descrença, de desconfiança, ou de sentimento, inclusive, de algo que perdeu o valor. Então, eu prefiro acreditar que foi um deslize momentâneo e que, portanto, as pessoas poderiam efetivamente cometer, como todos nós cometemos, alguns erros. E não quero também aqui julgar, nem pré-julgar, nem afirmar que foi uma ilação arquitetada. Eu quero continuar admitindo que foi uma ilação por escorrego, ou por excesso, né, de tentativa de dar a notícia. Então, portanto, fica aqui a alerta, né, tranquilamente. Não quero nenhum espaço na revista para responder, porque acredito que a matéria com o seu conteúdo que não corresponde à verdade não merece resposta, porque eu acho que não tem nenhum sentido dessa natureza. Então, dito isso, meu presidente dessa sessão, quero encerrar a minha fala aqui dizendo que era importante, talvez, que alguém aproveitasse essas oportunidades de noticiar, que pudesse até noticiar outras coisas positivas, né? As posições que a gente tem assumido, assim como eu posso falar com alegria hoje para os milhões de baianos ou os milhares de baianos que podem estar nos assistindo, para não ser tão otimista que avaliar que tem milhões nos ouvindo, nos assistindo, mas pelo menos para os baianos dizer de coisas boas, como a que nós fizemos ontem, o lançamento da pedra fundamental da Jack Motors, uma montadora chinesa, instalando ali na cidade de Camaçari, a expectativa da chegada da Phantom, outra montadora chinesa, os aspectos que a semana passada, retrasada, perdão, motivaram a ida da presidenta Dilma a Bahia para a entrega da adutora de Guanambi, ali da região, ou melhor, a adutora do algodão na região de Guanambi, Caetité, o Vale do Iuiú, o sistema de abastecimento d'água, a licença para a construção do Porto Sul. Hoje, inclusive, a Câmara acabou de aprovar mais uma medida provisória, liberando recursos para ações de políticas de perenização de convivência com a seca, portanto, importantes recursos para atender essa demanda no nosso Nordeste como um todo, não só a Bahia, mas em particular a Bahia. Há um esforço do governo Jacques Wagner no sentido de entrega de diversos serviços nessa área, principalmente no semiárido, no nosso sertão produtivo, para que a gente possa romper de uma vez por todas, pai, em algo que ainda me assusta. A convivência com a grande contradição. Nós estamos no tempo de que, na mão, a gente tem acesso imediatamente às informações. Na mão, a gente até faz operar diversos sistemas. Na mão, através do celular ou de outros equipamentos, a gente consegue promover grandes transformações. No mesmo tempo que qualquer lugar desenvolvido do mundo, pai. Acabou essa defasagem. Mas, lamentavelmente, eu ainda convivo com a necessidade do carro-pipa. Olha que contradição. No tempo mais avançado do smartphone, ao mesmo tempo, no tempo ainda atrasado da necessidade de chegar com o carro-pipa. Essas medidas foram tomadas, chegamos com o carro-pipa, mas nós estamos chegando com a política. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, pai, que é algo que eu discutia essa semana lá no meu estado, que é a questão de nós convivemos com, nesses últimos 40 anos, segundo os institutos, com a mais intensa seca que a Bahia já experimentou. Ou os efeitos da seca que a Bahia já experimentou. Óbvio que nós estamos em dificuldade, rebanhos foram perdidos, plantação, ou seja, a produção, mas nós tivemos medidas imediatas, a distribuição de alimentos, para inclusive ração animal, a questão da chegada de água, recursos, o seguro garantia safra. Quero aqui inclusive elogiar o trabalho do nosso ministro Pepe Vargas, seu conterrâneo, Paulo, que portanto foi ágil, diligente. Fizemos todas essas coisas, mas uma coisa me chamou a atenção e que eu conversava com os nossos prefeitos, com dirigentes partidários, enfim. Nós não tivemos saque, pai, no Nordeste. Você não tem notícia de saque. Não que as pessoas não tivessem passado dificuldade. Estão passando ainda muita dificuldade. Mas é sinal de que a política mudou bastante de lá para cá. Não chegamos no ideal. Entregamos uma adutora, o governo do estado da Bahia vai entregar também ali na região de Pedras Altas, tem mais diversos sistemas sendo construídos, tem entrega de outros equipamentos, entrega de máquinas. Agora há pouco ali eu conversava com o prefeito eleito de Sapeaçu, Jonival Lucas, que me falava da importância de uma máquina para um município. Eu me refiro a uma patroa, né? Então, portanto, é importante isso. Jonival, que acabou de se eleger, deve tomar posse em janeiro, ali na região do Recôncavo, e sabe exatamente da importância de um equipamento desse. Imagine no Alto Sertão, ou no cravado sertão da Bahia, onde essas máquinas servem exatamente para você promover não só a questão das estradas, como também a limpeza ou a construção de aguadas. Agora, inclusive, nós temos várias regiões a chuva caindo. Então, é necessário preparar essas áreas para você armazenar água. Então, medidas foram sendo tomadas. Atitudes foram, de forma, eu diria, contundentes. Elas foram implementadas. Mas a gente precisa fazer muito mais. E aí eu quero encerrar usando uma expressão que a presidenta Dilma utilizou quando da reunião lá do Condel, reunião do Conselho da Sudene com os governadores. Ela disse o seguinte: nós vamos fazer o possível e o impossível, mas desse processo nós não vamos sair deixando da mesma forma que encontramos. Então, o desafio da presidenta Dilma, o desafio do compromisso, a liberação de recursos, a ação imediata, a diligência com que os ministérios, Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, enfim, o próprio Ministério das Cidades, também tem nos ajudado com medidas importantes, com diversas obras. Então, portanto, acho que é fundamental que todos nós aprendamos nessas lições, seja inclusive ou na seca ou na enchente, de como a gente lidar com essas alterações, mas principalmente como produzir políticas perenizadoras, algo que a gente vá consolidando para melhorar cada vez mais a vida do sertanejo. Então, presidente, eu acho que é sempre bom a gente comemorar a chegada dessas iniciativas, e o prefeito de Camaçari, o atual prefeito, não o futuro companheiro Ademar, mas o prefeito Luiz Caetano, ele ontem no ato de lançamento da pedra fundamental da Jaque Motors dizia uma coisa importante: quando a gente leva uma indústria como essa, a expectativa de produção, de geração de postos de trabalho, sempre anima a todos, mas o desafio é a gente fazer o aproveitamento local, isso é muito importante. Como atrair a pequena, a microempresa, para você aproveitar esse desenvolvimento, gerar oportunidade onde essas atividades centrais ou de maior porte, elas estão se instalando. Então é importante a gente fazer isso de forma descentralizada, cobrindo o Estado como um todo, chegando em todas as regiões. Então acho que é importante essas iniciativas, e esse é o esforço que o governador Jacques Wagner tem feito para a gente dotar a Bahia de uma outra infraestrutura. Ali com os centros de logística nas diversas regiões, projetos para se somarem à Ferrovia Oeste-Leste, ao Porto Sul, projetos para atender a demanda da nossa potencialidade mineral, a nossa potencialidade agrícola. Os mesmos chineses que estão se instalando em Camaçari com a Jack Motors, portanto, a mesma China, tem também dispensado para cá, para o Brasil e particularmente para a Bahia, grupo de chineses que vão atuar na produção agrícola, portanto, fazendo investimentos em diversas regiões no Oeste, na região Norte do Estado. A parceria com o governo federal para potencializar ali a produção na região do Baixio e na região do Vale do Salitre. Portanto, ali dois perímetros de irrigação. Então, é fundamental que essas atitudes sejam adotadas e que a gente vá produzindo, com cada iniciativa dessas, políticas e, eu diria, até com consequência. Com planejamento encaixado, com a necessidade de crescimento sustentável, mas, principalmente, tratando do desenvolvimento local. O meu companheiro Wellington, no instante, falava aqui dos royalties. Então, nós queremos a distribuição dos recursos do royalties do petróleo para isso, para você tratar igual. Nós queremos discutir com o governo a 589 para a gente resolver o problema dos municípios, que estão agora com dificuldade de fechar suas contas. Então é importante aliviar isso. E aí que o INSS, particularmente, seja ágil na implementação dessas medidas, para que os prefeitos até 31 de dezembro possam fechar as suas contas, prestação de contas, aqueles que vão sair, aqueles que vão continuar. Mas todos têm a oportunidade de fazer isso nesse momento difícil. Portanto, aproveitar essas medidas, ajustar a gestão e preparar a caminhada para o próximo passo, que começa em janeiro, para diversos gestores no Brasil inteiro. Alguns vão continuar, mas majoritariamente no país nós temos muita gente que vai começar, a partir de 1º de janeiro, uma nova jornada. Então, para essa jornada começar de forma correta, é importante que a gente encerre aqui com esse tipo de ajuda, como nós estamos fazendo hoje na reunião da bancada, apresentando emendas, discutindo o que é que pode ser aportado para o ano que vem para cada município, o que é que nós vamos fazer até o dia 18, 19 aqui, votando o orçamento da União, buscando contribuir com esses recursos que devem se somar ao orçamento dos estados, aos orçamentos dos municípios, mas todos nós sabemos que é um cobertor extremamente curto. E nós precisamos muito dos recursos da União para a gente ter condição de ajudar lá na ponta. Tá? Volto a dizer, eu conversava ali agora há pouco com, que foi nosso companheiro aqui como deputado federal, João Nival Lucas, prefeito de Sapé-Açu, e a preocupação dele, ou seja, num sentido de buscar aqui um apoio para a gestão lá no seu município. E diversos prefeitos vão necessitar disso. A nossa obrigação é exatamente trabalhar nesse espírito, irmanados, mas principalmente preocupados com o desenvolvimento local, com a ajuda local, com a possibilidade de investimento local, para a gente dar vida ao povo no local onde as pessoas estão vivendo. Então, portanto, eu acho que é fundamental isso que a gente fazer, acho que essa é a nossa tarefa. Sem abrir mão, meu caro Paulo Paim, da aprovação de outras matérias aqui que tem a ver, inclusive, com segmentos. Né? A discussão de setores da sociedade, o debate que nós estamos abrindo com o Ministério do Planejamento para a gente conversar sobre a questão das carreiras, tanto no Fisco quanto na Polícia Federal. Né? Importante ajustarmos os problemas ali que envolvem a Polícia Federal, no sentido, inclusive, dessa reestruturação, o bom debate sobre as atribuições desses servidores, no caso da Receita, os auditores, os analistas, no caso da estrutura dos fiscais do trabalho, dos fiscais agropecuários, enfim, todos os servidores públicos, mas que a gente tenha a capacidade de fazer o bom debate. Óbvio que essas categorias querem discutir o seu reajuste, natural, legítimo, mas o fundamental é a gente aproveitar também e discutir a organização desse trabalho, essa questão das atribuições, porque isso determina uma sequência natural e lógica para que as carreiras possam crescer. E isso a gente vai melhorando o serviço público, como fizemos aqui com a Defensoria. Essa estrutura do serviço público é que vai atender a população que mais precisa. Portanto, é preciso a gente cuidar disso também como parte expressiva da questão do nosso povo. E aí envolvem-se diretamente nessas questões os nossos profissionais da área de saúde e os nossos profissionais da área de educação. Bom debate sobre o reajuste, as condições de trabalho de médicos, professores, enfermeiros, para que a gente tenha a oportunidade de dotar essas estruturas de condições ideais para que esses bravos servidores continuem desempenhando as suas funções e contribuindo para que a gente vá superando essas desigualdades que foram cravadas ao longo de toda uma história no nosso Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.